Fair Play, desporto com opinião.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa, o primeiro da temporada 2021. Terminámos há uns tempos, fizemos aqui uma pequena pausa até o regresso dos campeonatos. Terminámos na final da Taça de Portugal com a vitória do Futebol Clube do Porto. Fizemos ainda um rescaldo sobre toda a época, um balanço de como esta temporada passou. O Porto foi campeão, venceu também a Taça de Portugal e agora, num novo ciclo, parece que foi há muito tempo, mas não foi há assim tanto tempo, as coisas mudaram, muita coisa mudou e muita coisa temos para falar hoje. Tenho comigo Gonçalo Melo e Pedro Afonso para fazermos uma pequena divisão sobre esta temporada 2021, essencialmente perceber aquilo que pode vir a acontecer, mas não podemos também, claro, deixar de fora aquilo que está a fazer correr tinta na comunicação social, o facto de algumas equipas portuguesas, e aqui claro com destaque para o Gil Vicente e para o Sporting, que vão já jogar entre si na primeira jornada, de estarem com alguns casos de Covid no seu plantel. Aliás, Pedro, vou já começar por ti e tenho que começar já com esta pergunta: como resolver isto? É possível haver jogo, não é? Faz sentido, o que é que faz sentido falar agora? E pergunto também se tanto a DGS como a própria Liga não estão aqui em consenso.
Boa noite. Eu acho que, em primeiro lugar, eu não quero utilizar desse espaço para ultrapassar aquilo que são as minhas competências e aquilo que eu sei falar, que é de futebol. Obviamente que há aqui uma questão muito sensível, que se trata de saúde pública e que em primeira instância deve ser tratada e deve ser resolvida antes sequer de se poder falar em atividades que nós queremos, quer não, são supérfluas, como o futebol. Como tal, acho que é bem-vindo o reinício do campeonato. É importante que haja fonte de entretenimento e que as pessoas tenham algo com que se distrair. O que eu não creio que seja normal ou que seja sequer aceitável é haver aqui uma espécie de picardia entre a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga de Clubes e a Direção-Geral de Saúde, como se verificou no caso do jogo entre o Feirense e o Chaves, porque em última instância, e compreendo as questões económicas e financeiras que estão associadas a cada clube, e cada caso é um caso, a saúde está em primeiro lugar, e não creio que seja normal nem aceitável colocar jogadores infectados com este vírus a jogar com outras pessoas que estão saudáveis. Por isso acho que primeiro este ano vai ser um ano muito complexo, porque não há solução a curto prazo para isto. Haverá a médio e longo prazo, teremos que saber viver com isto, mas os clubes também terão que saber viver com isto, incluindo havendo uma flexibilidade de calendarização e havendo uma flexibilidade dentro das próprias equipas para lidar com os casos de Covid. Posto isto, acaba por se tornar uma época difícil de prever, porque em condições normais nós olharíamos para um clube dito grande e diríamos: ok, este clube tem à partida mais possibilidades de ganhar ou menos possibilidades de ganhar, ou vemos um clube candidato à descida e diríamos: ah, este clube está mais perto da descida do que X ou Y. Mas na verdade é que imaginamos que por algum motivo alguns dos seus jogadores ficam infectados e não podem jogar em vários jogos.
Portanto, há aqui o PSG, desculpa interromper, Pedro, o PSG, eterno campeão francês, em dois jogos tem duas derrotas.
Exato.
Exatamente, tens... por causa disso, só para completar o que estavas a dizer.
Não, e tem que haver essa, tem que haver essa, essa noção por parte das pessoas que há aqui coisas que vão mudar e que vão ser complexas. O que não significa que não haja espaço para se lidar com a situação de uma maneira cordata e de uma maneira lógica. Portanto, acho que respondi um bocado à tua questão, não querendo, claro, entrar aqui em futurologias nem nada que assim se pareça. Acho que vai ser um ano difícil para toda a gente, não só a nível futebolístico. Portanto, acho que nós enquanto adeptos também teremos que saber olhar para isto de uma maneira muito mais afastada e saber qual é que é o lugar do futebol na atualidade.
Sim, ia-te perguntar e estendo também a pergunta já ao Gonçalo, se até que ponto, assim, evitar, acho que não vale a pena falar, mas havendo um caso de Covid, ou dois, ou três, enfim, como aconteceu, por exemplo, no Chaves, como é que nós podemos decidir e como é que nós podemos olhar para isto, não estando, claro, na nossa mão fazer isso, mas apenas para opinarmos e para comentarmos aqui um bocadinho, o que é possível fazer, ou o que é que vocês acham que é possível fazer um clube, sabendo que tem um caso de Covid no plantel, faz ou não sentido esse clube entrar em campo ou não? Podes começar tu, Pedro, e depois pergunto também ao Gonçalo.
Eu creio que não faz sentido entrar em campo, mas também não acho que faça sentido a equipa ser penalizada por tal situação. Quer dizer, creio que, como já aconteceu na Rússia, de haver equipas que são prejudicadas com falta de comparência porque não podem comparecer. Há uma diferença entre não querer aparecer e entre não querer aparecer e não poder. Há essa diferença. E eu acho que neste momento é isso que tem que estar em cima da mesa. E vai ter que haver, por parte, e infelizmente estamos num país que não é muito propenso a isso, mas acho que devia haver, por parte dos clubes, uma maior união, se é que se pode chamar isso, um maior cuidado e flexibilidade na maneira como se abordam estas questões, porque se uma equipa não pode num dia, pá, tem que ser noutro, não há hipótese. E eu acho que nós não estamos aqui a ter discussões que neste momento apenas se resolvem de um ponto de vista do bom senso, que é uma coisa que falta muito em Portugal e principalmente no futebol.
Gonçalo, força. Responder também a esta pergunta e tudo aquilo que queres dizer sobre esta situação.
Oh, boa noite, João. Boa noite, Pedro, também. É sempre complicado e delicado falar sobre esta situação porque é um problema que tem afetado muita gente e acho que mais ainda do que saber lidar com o Covid, é como o Pedro disse, as pessoas terem noção que há coisas mais importantes do que, apesar de haver muita gente que depende disso, não só os clubes, como também patrocinadores e tudo, os canais de televisão, tudo o que está à volta do futebol, acho que a maior parte das pessoas concordarão que o mais importante é a saúde dos adeptos, é a saúde dos jogadores, é a saúde de toda a gente que está envolvida no jogo de futebol. Mas, de facto, é complicado quando numa equipa há tantos casos. Acho que, como o Pedro disse, é preciso haver uma grande flexibilidade, é preciso haver agilidade dos clubes e da liga, das federações, para tentar remarcar jogos. Acho que atribuir uma derrota a uma equipa que tenha mais do que 3, 4, 5 casos de Covid, acho que não é correto, porque não... Acho que vai acabar por acontecer muitas vezes, mas há outras questões também que são importantes, não é? Porque existem, os testes não são 100% fiáveis, muitas vezes há falsos positivos que depois acabam por no teste seguinte vir a confirmar-se que o jogador ou que o atleta não está de facto infectado. Por isso é uma questão muito, muito delicada. Acho que é uma questão de de se testar, tem de haver de facto mais testes, os atletas devem ser mais testados, e quando aparece um caso ou quando aparecem dois casos é necessário testar todo o plantel outra vez, e se os restantes jogadores estiverem negativos, aí acho que é possível e é aconselhável fazer o jogo. Naturalmente que há sempre aquele risco de o vírus ainda não se ter manifestado, mas são atletas saudáveis, são atletas que a priori, não é? E saliento aqui o a priori, não terão grandes problemas em ultrapassar isso, mas é uma questão de depois daqueles que acusam positivo ficarem isolados durante uns dias, terem atenção com os contactos que têm, e é uma nova realidade que o futebol e todos os outros desportos vão ter de aprender a saber lidar. Portanto, é como disse hoje o Jorge Jesus na conferência de imprensa, é testar, é avaliar, é isolar quem estiver positivo, esperar que esses positivos recuperem bem e fazer testes até não poder mais, e aqueles que estiverem negativos e estiverem bem de saúde vão poder naturalmente ir a jogo. Mas salientando aqui o que o Pedro Afonso disse, que acho que é muito importante, que é a necessidade de haver aqui um respeito e uma agilidade da Liga e dos clubes em poder. Eu sei que o calendário vai ser ainda mais apertado este ano, mas acho que é preciso ter aqui um bocadinho de agilidade e de tentar facilitar também um bocadinho a vida aos clubes, né? tentando agendar jogos para outras ocasiões, para outras datas. É certo que também é preciso haver aqui simpatia por parte de todos os clubes, porque imaginemos que uma equipa tem vários infectados e a outra não. Certamente a outra equipa quererá jogar naquela altura para depois não ficar com o calendário sobrecarregado mais à frente, mas aí também há que contar com o bom senso da equipa que não tem esses jogadores infectados para poder remarcar o jogo para que esse possa disputar dali uns dias ou dali umas semanas. Acho que numa fase destas é preciso toda a gente remar para o mesmo lado, porque senão vai ser muito difícil concluir e realizar os jogos todos, e vai ser muito difícil não haver perdas de jogos por falta de componentes, e porque simplesmente as equipas não têm jogadores para ir a jogo, porque como vimos, e temos o caso do Gil Vicente agora, tem muitos jogadores infectados, o Sporting também tem alguns. Vamos ver se não vão surgir mais entretanto. Portanto, é uma questão de haver flexibilidade e respeito entre todos os clubes, e eu creio que vai ser possível jogar como foi possível acabar o campeonato da época passada.
Eu ia perguntar, e isso falou-se assim que saíram os casos, é quando do jogo dos Chaves contra o Feirense, acho que não me estou a enganar, e que o jogo foi adiado e tudo mais, e a DGS queria adiar, e aquilo que estava no regulamento da Liga era o que foi o que foi aplicado. Ou seja, se uma equipa tem no mínimo 7 jogadores, um capitão e um guarda-redes, o jogo vai para a frente. Então aquilo que me parece é que a DGS e a Liga estão em pontos opostos e não se encontram. O que a mim faz muita confusão, porque como o Pedro disse, muitos clubes dependem disto, portanto também duvido que o campeonato pare, e portanto aquilo que me parece é que efetivamente a Liga e a DGS não falaram, e deviam ter falado, porque efetivamente deveriam ter previsto isto. Tanto a DGS como a Liga já deviam saber que isto podia acontecer e eu já devia ter uma solução pronta. Não havendo, acho que é triste, fica mal, tanto para um lado como para o outro. E digo também ainda, se em campeonatos principais a coisa está como está, eu pergunto como será nos campeonatos não profissionais, seja Campeonato de Portugal, distritais, masculino, e também, diga-se de passagem, Primeira e Segunda Liga Feminina, que não são profissionais. É preciso percebermos que há aqui muita coisa envolvida, e acho que o mínimo que devia ser feito era tanto a Liga e a Federação e a DGS estarem na mesma linha e, enfim, saberem aquilo que estão a fazer para quando as coisas acontecessem estivessem melhor preparados, o que me parece que não estão. Passando então, avançando um bocadinho e deixando aqui um pouco de lado o Covid, ele nunca nos deixa e nós também nunca o podemos deixar de lado, pelo menos por agora, mas falando noutro tema, o campeonato vai começar com jogos adiados ou não. A primeira jornada começa, ou está prevista para começar no dia 18, com o Famalicão-Benfica e com o Vitória-Belenenses-Estado. Eu pergunto-vos primeiro a ti, Pedro, e primeiro Gonçalo, quem é que gostaram de ver mais aqui neste mercado de transferências, quem é que se movimentou melhor, e aqui falamos de compras e vendas. O Benfica gastou 86 milhões, se não estou em erro, algo do género. O Futebol Clube do Porto comprou pouco, mas vendeu, ou está previsto para vender bastante, pelo menos só o Fábio Silva foi um bom valor, ainda tem mais alguns jogadores na calha para sair. O próprio Sporting aqui e ali contratou cirurgicamente, o Vitória Sport Clube fartou-se de contratar juventude e tem também um treinador novo que tem a sua primeira experiência como treinador principal. Há muita coisa para falar. Força, o que é que vos surpreendeu mais? Quem é que esteve bem? Quem é que esteve mal? Qual é que é a vossa opinião?
Bem, eu posso começar. Eu acho que, em primeira instância, dizer que, compreendendo o investimento que o Benfica fez face ao absurdo final de época que teve e à falência completa da estrutura nos últimos, desde basicamente desde ser o Jorge Jesus, acho que seria de esperar um investimento por parte do presidente. Sendo que acho que esse investimento aparece por razões erradas, que não são para aqui chamadas, nem creio que sejam para este tipo, não fazem parte do futebol, mas existiu. E como tal, não posso deixar de dizer que acho que a equipa que claramente se mexeu melhor no mercado foi o Benfica, porque contratar Everton por 20 milhões, contratar Vertonghen a custo zero, contratar Waldenschmidt, contratar o Núñez, tenho muitas dúvidas, mas veremos o que é que daí pode surgir, mas principalmente os três primeiros que falei, são contratações absolutamente estrondosas, e acho que só alguém com um caso de clube de extrema não compreenderia o valor e a classe mundial dos jogadores que foram contratados. Portanto, acho que o Benfica foi a equipa que se mexeu melhor, porque também gastou mais, e se calhar gastou mais de forma irresponsável. Veremos se vale tudo para a reeleição. Relativamente, acho sinceramente que o Sporting se mexeu francamente mal, por uma questão simples. O Sporting está a passar uma profunda crise financeira, que talvez seja menos falado do que se deveria, e como tal as contratações são feitas em função do dinheiro que há disponível, e eu compreendo isso e também acho que isso é mais louvável do que estar a gastar dinheiro de forma desenfreada. Não obstante, a contratação do Nuno Santos foi uma contratação interessante. Não esquecer que é um jogador que teve várias lesões graves no joelho e pode haver aqui algumas problemáticas associadas ao mesmo. É um extremo interessante, tenho algumas dúvidas se será um extremo para a equipa grande, mas foi uma contratação interessante. Bem como a contratação de Pedro Gonçalves, que é um jogador soberbo, este sim, talhado para outros voos, e que foi de facto uma contratação muito importante para o clube. Continuo a achar que a questão do defesa central não está solucionada. O Fedal não é nem nunca foi um exímio central, e acho que vão surgir algumas dificuldades a partir daí. Também não sei se a contratação do Pedro Porro para as laterais porque uma coisa é ser bom no FM, outra coisa é ser bom na realidade, e também não tenho a certeza se isso será a melhor manobra. Não posso deixar também de criticar, não é a palavra mais correta, mas de colocar um bocadinho aqui em xeque os campeões nacionais. O Porto tem vários jogadores em final de contrato e prestes a sair, está numa situação financeira também complicada, e como tal é forçado a investir de uma maneira muito mais regrada. Não obstante, as vendas que foram feitas são vendas que acho que não posso deixar aqui uma alfinetada para algumas pessoas que criticaram durante largos anos os negócios que foram sendo feitos pelo Benfica relativamente a jogadores que iam para o Wolverhampton, etc. Acho que agora é preciso um desdobrar da coluna, que vai ser muito complicado por parte dos adeptos portistas, com aquilo que aconteceu com o Fábio Silva. Acho que é um excelente jogador, tem uma excelente perspectiva de futuro, mas fez 2 jogos na equipa principal e custou 40 milhões. Parece-me francamente exagerado. Não obstante, contrataram o Taremi, um bom jogador, não acho que seja o jogador que fazem dele, não é classe mundial, não é... e nem acho que fosse como... Nem creio que fosse sequer no, como avançado que houvesse falta no Porto, ou seja, para que contratar dois avançados quando já havia avançados.
Mas Pedro, desculpa só interromper, pergunto, Taremi é melhor do que qualquer avançado do Futebol Clube do Porto? Ou quem no Futebol Clube do Porto é melhor que Taremi?
Eu acho que o Soares é um jogador extremamente incompreendido no Porto. É um jogador que na última época marcou 19 golos, na época anterior marcou 22, na anterior marcou 11, na anterior marcou 12. Estamos a falar de um jogador que marca sempre vários golos por época. O Marega é um jogador que na última época não teve tanta evidência, mas mesmo assim marcou 15 golos. Desde que o Sérgio Conceição chegou, marca cerca de 20 golos por época. Quer dizer, era um avançado que precisavam, se calhar precisavam muito mais depressa de um médio, se calhar precisavam muito mais depressa de um defesa. Porque se nós olharmos em retrospectiva, foram buscar o Taremi, foram buscar o Evan Nilsson, mas para a defesa foram buscar o Carraça e o Sanusi. Quer dizer, parece-me pouco. E gastaram 4 milhões no Sanusi, que é um jogador que teve uma época ao mais alto nível, sendo que em 2018-2019 estava a jogar no Mirandela. Como tal, acho que também há aqui alguma crítica. E antes de terminar, queria só louvar dois projetos, que é o projeto do Vitória de Guimarães, do Vitória Sport Clube, que tem feito contratações absolutamente brutais, tem um plantel super interessante, estou muito curioso para ver como é que vão abordar esta época, assim como o Boa Vista, que está a criar um plantel muito bom, com um treinador que gosta de jogar bom futebol, e é interessante ver Javi Garcia, Sebastián Pérez, ver o Reggie Cannon e ver também o Adil Rami a jogarem cá em Portugal.
Força, Gonçalo. Eu no final iria perguntar por esses dois clubes, se vocês não falassem nisso, mas parece-me que foram os três grandes, temos que dar algum destaque para isso. Mas força, Gonçalo.
Tentando pegar aqui um bocadinho mais nas outras equipas, porque o Pedro falou e bem já dos três grandes. Queria aqui só ainda num teor um bocadinho de mais europeu, digamos assim, falando do Braga e do Guimarães, salientar as contratações do Gaeta e do Quaresma, que são dois jogadores que vêm claramente acrescentar qualidade, e mais do que a qualidade que ainda vem acrescentar, que pode ser sempre, para alguns mais céticos, podem ser com contratações um bocadinho mais dúbias, mas vêm trazer uma visibilidade a todos os níveis, em termos de marketing, em termos de dimensão nas redes sociais, dimensão que estas equipas não têm, que agora vão ter mais. Para termos uma noção, o Vitória de Guimarães tinha nem 100 mil seguidores quando o Quaresma agora chegou, e o Quaresma tem 3 ou 4 milhões de seguidores no Instagram, portanto são números absolutamente estratosféricos e certamente vão, o Quaresma vai contribuir para um crescimento muito grande do Vitória nas redes sociais, um pouco, não tanto o Gaetan no caso do Braga, mas sobretudo o Quaresma. Quis aqui salientar estes dois grandes reforços. Palavra também para o excelente mercado que o Boa Vista está a fazer, que tem tudo para estar ali na luta pela Europa. Também o Famalicão a manter uma ideia muito semelhante àquela que teve o ano passado, teve algumas perdas importantes, perdeu o Pedro Gonçalves, perdeu o Diogo Gonçalves que voltou ao Benfica, perdeu muitos jogadores também no seu setor defensivo, o Nuno Pérez, o Rodrick, mas tem contratado bem. Contratou o Lukovic, um médio sérvio também internacional jovem, que me parece ser um jogador interessante do que eu já vi dele nas seleções jovens do país dos Balcãs. Contratou o Bruno Jordão, que vem um bocadinho na mesma situação que o Pedro Gonçalves quando chegou ao clube. Contratou aqui alguns jovens sul-americanos que me parecem ter capacidade para se impor também no nosso campeonato, o Valenzuela, internacional sub-20 argentino, o Joaquim Pereira, que vem do Rosário também, o Jonathan Robert, que é um brasileiro, que estava ligado ao Grêmio. Portanto, também, mais uma vez aqui, um plantel jovem, mas com qualidade para ser trabalhado pelo João Pedro Sousa. Salientar também aqui alguns nomes que eu fiquei, confesso, surpreendido quando os vi ser anunciados, ou até antes de serem anunciados pelos clubes portugueses, quando foram associados ao interesse dos clubes portugueses, nomeadamente o Rafik Guitano, que é um jovem pelo qual o Ren, há cerca de um ano e pouco, pagou 10 milhões de euros e que agora chega por empréstimo ao Marítimo. Ele teve uma lesão grave, portanto perdeu quase a última época toda, mas é um jovem internacional jovem francês que tem dupla nacionalidade e que acho que pode brilhar nos nossos galvados, caso queira. Falar também de um jogador que prometeu muito quando apareceu ainda muito jovem na equipa do Nice, que é o Koziel, que teve também uma passagem sem grande expressão pela Alemanha, pelo Colónia, que agora chega por empréstimo também ao Nacional da Madeira. Nacional da Madeira que tem outros reforços também interessantes, como o Van Santil, um jovem internacional pelo Luxemburgo de apenas 20 anos, que me parece ter condições para brilhar em Portugal também. Contratou o Azuni, que é um internacional tunisino, que foi também internacional jovem pela França, numa França que tinha alguns nomes como Adrien Rabiot, o Laporte, uma equipa jovem da seleção francesa, sub-17, não sei se um europeu de sub-17 em que estavam todos juntos na mesma equipa. E depois muitas outras equipas. Foi um mercado, eu diria, estranho, mas um estranho em termos positivos, porque num ano em que se esperaria que os clubes não tivessem tanta capacidade para investir para atrair bons jogadores, quase todas as equipas têm de facto trazido jogadores que vêm para acrescentar e que vêm para elevar a qualidade dos plantéis.
Quase Gonçalo, todas as desculpa, equipas. Desculpa interromper, mas era precisamente isso que eu ia pegar, essa questão de estamos em tempo de Covid e toda a gente dizia que os clubes iriam ter mais dificuldades, mas pelo menos aqui na Liga NOS não parece mesmo que isto está a acontecer. Da parte do Boa Vista, sei que há alguma ligação ao Lille, há uma espécie de contrato em que é mais ou menos o Lille que está, entre aspas, perdoem uma expressão, a tomar conta desta parte do Boa Vista, mas os outros clubes, como vocês têm estado a dizer, também se mexem muito bem. O próprio Benfica tem as finanças de boa saúde, mas aqui e ali parece-me dizer muito bem. Vocês conseguem arranjar alguma explicação para isto? Enquanto por um lado vemos um Vitória de Setúbal e um Desportivo das Aves com imensas dificuldades financeiras e a cair no abismo do futebol português, vemos estes clubes que efetivamente conseguem investir em tempos difíceis. Alguma explicação?
De facto é difícil encontrar uma razão ou uma explicação para isso. É tudo um bocadinho, parte tudo um bocadinho da subjetividade. Mas eu acho que os jogadores olham e eu olho para, já tinha tido esta conversa com amigos meus, olho para o caso do Vertonghen e penso que um jogador que, na minha opinião, poderia estar como titular ainda em muitas equipas, para não dizer todas as equipas principais das principais 5 ligas, das Big 5, e resolveu vir para Portugal, talvez porque, apesar das coisas estarem aparentemente a piorar um bocadinho no que toca ao Covid, é um país que aparentemente lidou bem com a situação, que não tem tantos casos como tem em outros países, que é um país que tem lidado melhor com a situação, que não tem uma taxa de mortalidade tão elevada. É um país onde quem tem dinheiro vive bem, tem um clima fantástico, tem praia, tem quase todos os jogadores que jogam em Portugal ficam com saudades, portanto acho que pode partir muito, muito por aí também esta, num contexto de Covid e num contexto diferente em que os jogadores têm mais receio, provavelmente, porque eles não são diferentes do resto das pessoas. Creio que o facto de Portugal não ter tantos casos e ser um país que aparentemente lidou melhor com esta situação, um país com excelente clima, pode atrair jogadores que, num contexto normal, sem Covid, não atrairia. E eu creio que pode partir daí que os clubes portugueses estão a saber aproveitar essa situação e a conseguir trazer jogadores que noutros anos provavelmente não conseguiriam. E o Vitória de Guimarães é um caso desses, tem contratado jogadores que são internacionais jovens, que vêm de equipas fortes, como o Guilherme Mensá, que tem sido titular do Ghana, se não estou em erro, na última qualificação para a CAN. Tem trazido muitos jovens de qualidade, jovens que vêm do campeonato belga, que vêm do campeonato francês. Portanto, um jogador que o Bissek, que vem do Colónia também, contratou o Pepe Lu ao Levante. Portanto, eu creio que pode partir muito por aí. Esperemos que continue assim. O Rami, o Rabi Garcia, o Sebastián Pérez também assinaram pelo Boa Vista. E é certo que o que tu referiste em relação ao Lille, mas se o campeonato, o país e a conjuntura, toda a envolvência não fosse atrativa também para os jogadores, certamente eles não aceitariam vir. Portanto, eu creio que pode partir muito por aí e espero que assim continue, porque todos nós queremos ver bons jogos e bons espetáculos, e esses bons jogos só são possíveis se tivermos bons participantes e bons jogadores. Portanto, eu estou expectante que ainda viram mais jogadores de qualidade para o nosso campeonato, porque é isso que nós queremos, e sobretudo o Futebol Clube do Porto e o Sporting ainda vão mexer mais. Creio que o Rio Ave também tem sido as equipas mais calmas até agora no mercado, e vai ter de contratar mais para atacar a Liga Europa. Portanto, estou expectante para ver que craques é que seguirão a vir para Portugal, e acho que pode ser um dos campeonatos mais interessantes que temos assistido nos últimos anos.
Muito bem. Vamos terminar, ainda tenho aqui uma pergunta, ou aliás, muitas perguntas que vou conjugar numa só, e para terminarmos aqui esta antevisão, ia-vos pedir para fazerem as vossas apostas. Em primeiro lugar, quem é que parte mais bem preparado para conquistar o campeonato? Eu diria que no início, claramente, temos que incluir Benfica, Sporting e Porto, e até, quem sabe, Sporting de Braga, mas parece-me também que, à primeira vista, Benfica e Porto partem um bocadinho à frente dos outros dois, mas agora no início tudo pode acontecer. Pedia-vos também para fazerem as vossas apostas para quem é que vai descer, e ainda quem é que vai ficar com os lugares da Europa, pensando nos quatro grandes, depois aquele quinto lugar, para quem é que ficará. Este ano ficou para o Rio Ave, o Vitória e o Famalicão são sempre outros dois clubes que podem lá estar, ou até, quem sabe, outro que possa aparecer. Pedro?
Bom, a pergunta não é propriamente fácil, porque obriga-me aqui a conjugar várias coisas numa só. Eu creio que a ser campeão, ou seja, esperemos que o campeonato chegue ao fim, acho que o Benfica tem a obrigação de ser campeão. Pelo que gastou, pelo investimento que faz e porque se não o faz, porque se não é campeão, é a falência ideológica completa de Luís Filipe Vieira, se ainda for presidente do Benfica. Enquanto comentador afeto ao Benfica, expresso aqui a minha vontade de que não seja reeleito Luís Filipe Vieira. Obviamente que eu creio que o Benfica que parte à frente pela qualidade do treinador e pela qualidade dos jogadores que apresentou. Discordo que Sporting deva ser incluído na luta pelo título, não tem plantel para isso. Acho muito mais depressa que o Braga tenha essa possibilidade e creio que será uma luta entre os três. Em termos de descidas, eu creio que o Farense tem uma equipa muito limitada. Acho que, a não ser que de facto o treinador, o Sérgio Vieira, consiga fazer um trabalho excepcional, acho que tem limitações muito graves que vão afetar o futebol deles ao longo da época. Da mesma maneira que estou um pouco, não diria receoso, mas acho que o Belenenses não tem também muita qualidade presente no seu plantel que lhe permita, não lutar pela descida. Agora, obviamente que eu vou colocar o Portimonense na descida, porque em boa verdade era o Portimonense que devia ter descido. Acho que há aqui uma... Obviamente que há regulamentos e devem ser cumpridos, e legalmente o Portimonense está na primeira divisão com justiça. Desportivamente não creio, por isso creio que também tenho que os colocar nos lugares como candidatos à descida. Aponto como surpresa deste campeonato, na minha opinião, vai ser o Boa Vista. Estou muito expectante para perceber o que é que o Tondela vai fazer com o Paco Ayestarã. Creio que é um treinador com qualidade. E também estou curioso para ver o que é que o Marítimo vai fazer, porque, como disse bem o Gonçalo, estamos a falar de uma equipa que contratou o Rafik Keitane, que é um excelente jogador, e atenção, passando nas ilhas, o Nacional também se reforçou muito bem. Por isso, creio que há aqui uma clara divisão entre equipas que se reforçaram francamente bem e equipas que se reforçaram francamente mal ou pouco. Mas no geral, e acho que é importante, pelo menos da minha parte, dizer isto, eu creio que aquilo que se está a passar em Portugal é uma irresponsabilidade tremenda, porque acho que toda a gente já percebeu que o que é que poderá aí vir, não necessariamente aquilo que vem, mas aquilo que poderá vir, e creio que o que se está a passar em termos de investimento é irresponsável, e acho que devia haver um bocadinho mais de controle por parte dos clubes numa altura tão difícil para toda a gente.
Gonçalo, força. Quais as tuas apostas? É sempre difícil, como o Pedro estava a dizer bem, é sempre difícil fazer agora, mas não passam de, lá está, apostas, e veremos no final o que é que dá.
Bem, para começar em relação ao campeão, dizer que tudo o que não seja uma vitória do Benfica, para mim vai ser quase um escândalo, tendo em conta o investimento, o grande treinador que o Benfica tem, porque eu tenho uma opinião muito, muito própria em relação aos Jorge Jesus, que já, acho que já disse que é aqui, mas não é o momento para falar disso outra vez. Portanto, claramente com o melhor plantel, claramente com os melhores jogadores topo, Everton Cebolinha, Vertonghen, o Aldo Schmidt, que não foi aqui mencionado há pouco, mas acho que é um jogador que tem tudo para ser uma estrela em Portugal. Creio que o Benfica não só tem a obrigação de ser campeão, como tem a obrigação de ser campeão de forma clara e sem dúvidas, ou seja, com uma vantagem confortável para o Porto, e não sendo campeão da forma que tem sido nos últimos anos todos, que é ser campeão à última jornada, sempre com a corda na garganta e com o Porto a pressionar, algo que não acontece quando é o Porto campeão, que normalmente consegue ser campeão a duas, três jornadas do fim. Porto, muito provavelmente em segundo, uma luta entre o Braga e o Sporting pelo terceiro lugar. espero uma luta interessante também pela Europa com o Guimarães, com o Rio Ave. Espero que com o Famalicão novamente, seria muito positivo se isso acontecesse. Com o Boa Vista, creio que serão estas quatro equipas. Em relação às minhas apostas para descer, vou pegar no Farense também, que não me parece ter um plantel com qualidade e com jogadores para se impor e ficar na primeira divisão. E claro que saliento, estamos a falar agora, porque o Farense ainda pode, o Farense e todos os outros naturalmente ainda se podem reforçar melhor e ter plantéis mais competitivos, mas vou apostar no Farense neste momento. E a minha segunda equipa, não consigo escolher, mas vou ficar aqui pelo Gil Vicente ou pelo Tondela. O Gil Vicente porque teve uma aposta no mínimo peculiar em termos de comando técnico, um treinador que já há muitos anos não... Nem sei se alguma vez já tinha treinado na Primeira Liga, porque agora não tenho a certeza, não quero estar aqui a induzir em erro. Viu sair alguns jogadores importantes. Tem-se reforçado em campeonatos um bocadinho periféricos, com jogadores que não se sabe muito bem o que é que podem acrescentar, tanto podem ser jogadores com capacidade para brilhar e para se afirmar no nosso campeonato, como podem ser jogadores que passam ao lado da sua passagem por Portugal. Em relação ao Tondela, um pouco o mesmo que acontece com o Gil Vicente. Não tem perdeu muitos jogadores, não tem contratado muito. Viu sair o Mufi, o lateral direito, viu sair também o seu capitão e guarda-redes, o Cláudio Ramos, viu sair o António Xavier. Em termos de ataque também viu sair o Ronan, que voltou ao Rio Ave, portanto viu sair o médio ofensivo, que agora não me estou a lembrar bem do nome, que tem sido agora associado ao Belenenses, portanto viu sair o Pepe Lu, que na minha opinião foi o melhor jogador do Tondela ano passado, e mudou de treinador, portanto há aqui também algum risco, apesar do Paco Ayacaran ter tido uma passagem até interessante de preparador físico para treinador. Alguma curiosidade para perceber como é que o Tondela se vai portar e se vai conseguir novamente sobreviver, algo que tem conseguido sempre nos últimos anos, embora sempre ali com muito sofrimento à mistura. Mas Farense com o Gil Vicente ou com o Tondela são as minhas apostas para a descida.
Muito bem, estão feitas as apostas do Pedro Afonso e do Gonçalo Melo. Havia ainda muito para falar, muito que ainda não falámos, mas também haverá muito tempo para falarmos aqui no Futebol à Portuguesa. O tema do Benfica é um tema que é inacabável, há muito para se discutir, há que falar em Jorge Jesus, há que falar em todas as entradas, em todas as saídas. Será que o dinheiro foi bem gasto, ou seja, se não foi muito dinheiro para o jogador que é, se os jogadores que foram comprados foram comprados para as posições certas, com os atributos certos. O facto de Luís Vieira também estar pressionado com o facto das eleições. E ainda aquilo que me parece ser mais importante, não estará o plantel do Benfica demasiado pressionado para corresponder às expectativas que estão a ser criadas à volta de todo este investimento? Eu penso que esta é a pergunta que vamos ver respondida, aliás, já nesta terça-feira, contra o PAOK. A mim parece-me que está a ser colocada demasiada pressão no plantel do Benfica. Inevitavelmente, os jogadores vão sentir isso, e vamos ver se Jorge Jesus é capaz de resolver essa pressão. E dizia eu, há muito para falar sobre o Benfica, o próprio Porto não me parece que contratou assim tão mal, foi campeão com esta base, apesar de falta falar na questão das tais renovações. Boa Vista e o Vitória são casos que também estão à espera de resposta e também estou muito curioso para perceber. Há muito para vermos e há muito para falarmos na Liga NOS 2020-2021. Ela vai começar exatamente no dia 18/9 com o Famalicão Benfica às 19h. Nós vamos terminar por aqui o 81º episódio do Futebol à Portuguesa, o primeiro da temporada 2020-2021. Está servido então mais um Futebol à Portuguesa. Nós voltamos para a semana. Até lá.
Fair Play, desporto com opinião.